Olá, eu sou a Dara Creston e está começando mais um episódio do Papo Com. O Papo Com é o podcast que discute temáticas relacionadas à pesquisa em comunicação e suas repercussões para a sociedade. Produzido pelo Praxijó, grupo de pesquisa vinculado ao programa de pós-graduação em comunicação da Universidade Federal do Ceará. O programa desta semana dá continuidade à quinta temporada da série de lives Cátedra Intercom, promovida pela Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares de Comunicação, Intercom, que renovou a parceria com o Praxijó para a realização de debates em podcasts. O 13º episódio da série tem como tema Desafios da Pesquisa em Rádio no Brasil, Financiamentos e Redes, organizado pelo GP Rádio e Mídia Sonora. Participa do debate Sônia Pessoa, da UFMG, e Débora Cristina Lopes, da UFOP. A mediação é de Álvaro Bufará, da Mackenzie.
Vamos à nossa conversa sobre as pesquisas em rádio. E eu pergunto para as nossas duas entrevistadas, debatedoras, até a professora Débora, a professora Sônia, como nós poderíamos descrever o momento em que estamos da pesquisa em rádio no Brasil? Qual é o estado da arte nesse momento e quanto nós caminhamos até aqui? Professora Débora.
Álvaro, acho que esse é um debate muito importante. Acho que nós estamos num momento de muito da maturidade dos estudos radiofônicos. Eu tenho um prazer muito grande em poder dizer isso, que nós estamos num momento de muita maturidade dos estudos radiofônicos no Brasil, inclusive que eu acredito que nos colocam em destaque, inclusive internacionalmente, em muitas áreas, né? Nós temos áreas em que nós sempre tivemos destaque, como é o caso, talvez, da mais representativa, a comunicação comunitária, e o rádio comunitário, a pesquisa do Brasil, sempre foi referência, mas hoje os estudos radiofônicos, de uma maneira geral, são muito bem recebidos nacional e internacionalmente pela maturidade, pela qualidade, pelo critério metodológico, pela busca por um avanço, um esforço de avanço teórico, né, nessa consolidação dos estudos radiofônicos. Importante a gente lembrar que isso não quer dizer que a gente não tenha feito um estudo radiofônico de qualidade antes, que é natural a gente ter esse movimento. A gente já chegou a falar disso nos nossos encontros, né, do grupo da Intercom. É natural que a gente tenha fases, que a gente tenha que esse processo de amadurecimento vá se construindo um pouquinho de cada vez, né? A gente precisa entender o que é um fenômeno, a gente precisa entender como é que o objeto rádio se configura, como é que ele nasceu, como é que ele se estabeleceu, para depois poder ir avançando e construindo um terreno a cada dia mais sólido em relação às perspectivas epistemológicas, teórico-metodológicas e a compreensão das sub-áreas dentro do rádio. Então, assim, para mim, o que mais nos representa é isso. Nós estamos num momento de amadurecimento dos estudos radiofônicos.
E para a professora Sônia, em que pé estamos, professora?
Eu gostaria de destacar dois aspectos que eu considero muito importantes. Um deles é a diversidade temática dos estudos radiofônicos no Brasil. Nós temos um corpo de pesquisadores em universidades públicas e particulares que compõem um universo incrível de pesquisa a partir de escolhas muito próprias, muito pessoais, mas principalmente sociais. E isso nos garante esse aprofundar ao qual a Débora se refere, né? Essa maturidade que nós alcançamos. É claro que essa maturidade só é possível se a gente fizer jus a toda a história da pesquisa no Brasil. Os professores e pesquisadores, pesquisadoras que iniciaram esse movimento há alguns anos, né? E a gente fala de uma história recente, né? De século XX para cá, são pessoas muito dedicadas, muito profissionais e sérias, comprometidas com o que fazem. E abriram caminhos para nós, para que a gente pudesse hoje ter uma certa tranquilidade de nos apoiando neles e nelas, nos sentirmos seguros para reivindicar o lugar que o rádio merece na ciência brasileira. Né? Durante muitos anos, nós vestimos aquele personagem do rádio é o primo pobre da TV, o rádio não é um campo significativo de estudos. E hoje, nossa autoestima de pesquisadoras e pesquisadores e toda a seriedade com que o trabalho é realizado nos garante um outro lugar, esse lugar de conquista, de ocupar espaços nacionais e internacionais, de estarmos nas entidades científicas e de termos a certeza de que nós fazemos um trabalho muito bem realizado. E tem um aspecto que é muito importante também, que é o segundo que eu gostaria de ressaltar: o amor, o engajamento, né? O modo como nós, pesquisadoras e pesquisadores de rádio, nos lançamos ao rádio, que para nós é muito mais do que um objeto de pesquisa, né? É algo que constitui as nossas histórias, as nossas experiências. Isso faz muita diferença. Acho que os estudos radiofônicos no Brasil, eles constituem um ambiente muito profícuo de pesquisa, de investigação, exatamente porque a maioria de nós passamos por redações, nós realizamos o trabalho, né? Aquele trabalho de segurar o piano, carregar o piano, né? Nas inúmeras redações, e nós trazemos um arcabouço prático que nos ajuda, que colabora fortemente para que as nossas pesquisas tenham esse engajamento, mas tenham principalmente uma visão crítica que é necessária à investigação científica.
Só complementando
Pois
um
não.
pouquinho o que a Sônia estava falando, eu acho que esse caráter coletivo, né? Porque é isso, né? A gente constrói uma pesquisa com tanto amor porque a gente compartilha experiências, né? A gente não compartilha só o amor pelo objeto, a gente compartilha também um olhar para os problemas que a gente viveu e a gente foge daquela abordagem acadêmica que durante muito tempo a gente via como predominante, e aí eu não estou falando só dos estudos radiofônicos, da academia como lugar da crítica, né? Eu acho que os estudos radiofônicos, eles têm uma característica de não buscar ser só o que critica, mas buscar ser o que critica e buscar ser o que aponta alternativas, né? Buscar ser o que pensa caminhos, até porque se existe uma relação afetuosa, amorosa, tão intensa dos pesquisadores com o fenômeno do rádio, rádio como um fenômeno social, não só como um fenômeno acadêmico, científico, de pesquisa, mas como parte das suas vidas, a gente não vai querer só apontar o problema, né? Para a gente não continuar sendo, como a Sônia falou, o primo pobre, né? Nós somos uma área que a cada dia adquire mais relevância, apesar da quantidade de tentativas de extermínio, decretações de morte que a gente já passou como área, né? E o rádio como meio, como linguagem, a gente vê que cada vez adquire mais força nas universidades, mais força no mercado de trabalho. Agora, o fundamental é que a gente tenha essa maturidade da qual a gente estava falando, para sendo tributários de toda essa trajetória, de toda essa história que nos antecede, não termos um olhar extremamente ou exageradamente positivo para o objeto radiofônico, porque esse olhar exageradamente positivo, ele te traz para uma abordagem ilusória do objeto. Você não consegue entender, as dificuldades, você não consegue entender os desafios, você não consegue ver alternativas. Eu acho que esse olhar que é respeitoso, que é tributário de uma trajetória, que é crítico, que é afetuoso, ele nos permite tanto fortalecer o rádio como o mercado, quanto ele nos permite fortalecer os estudos radiofônicos como área do conhecimento, como sub-área do conhecimento, né? Não vamos pensar, aqui ninguém está pedindo o rádio como área do conhecimento, mas como um campo a ser reconhecido, né? Como
Sim.
uma perspectiva de pesquisa a ser reconhecida.
Acho que tem um caráter importante também para colocar nessa discussão, que é o fato de que os nossos pioneiros nos estudos radiofônicos, boa parte deles, nos acompanham até hoje nos grupos de pesquisa, o que é um carinho e um enorme prazer para nós poder encontrá-los e discutir com eles esses processos. E ambas colocaram algo muito interessante, a questão da paixão dos pesquisadores pela mídia. Mas eu gostaria de trazer isso também para a paixão e a participação dos pesquisadores no trabalho coletivo, porque o grupo de produção em rádio, de pesquisa em rádio, tem desenvolvido vários livros, várias pesquisas conjuntas, talvez sendo um dos grupos mais ativos que nós temos no ambiente de pesquisa nacional. Gostaria que ambas falassem rapidamente sobre isso, para que nós possamos pegar outros tópicos dessa conversa.
Me parece que o coletivo é o nosso grande desafio e a nossa grande força, né? O grupo de pesquisa em rádio e mídia sonora da Intercom é um termômetro para mim, porque por este grupo nós conseguimos conviver e acompanhar as pesquisas que são realizadas por pesquisadores já com longa trajetória reconhecida, mas é também um campo aberto de experimentação de pós-graduandos, mestrandos e doutorandos, que começam a circular com novidades, com outros olhares, com outras perspectivas. E eu costumo sempre dizer que existe um mito na ciência de que o mérito da pesquisa é individual e que a pesquisa é solitária. Para mim, isso é mito. Para mim, pesquisa não se faz só, né? As redes que nós formamos, as discussões coletivas, as reflexões que nós fazemos juntos, não significa que todos concordamos e que seguimos todos numa mesma linha. Não, pelo contrário. Mas esse amadurecimento reflexivo, ele se constitui como fundamental para que a gente consiga avançar nos estudos radiofônicos. É impensável hoje fazer pesquisa sozinho no Brasil, seja com colegas, orientandos, orientandas das universidades onde nós trabalhamos, mas mais importante do que isso, a formação de redes de pesquisas entre as universidades e o fomento dessas pesquisas, não de maneira romantizada, a gente fala do engajamento, do amor, do afeto, mas é preciso que a gente também tenha os pés no chão e que a gente seja exigente conosco mesmo, para que possamos ser exigentes com as nossas instituições e com as instituições científicas e as agências de fomento, para que essas pesquisas também estejam respaldadas pelo financiamento e o engajamento dessas instituições no reconhecimento dos estudos radiofônicos.
Eu, assim,
Pois não, Débora.
concordo. Ah, pode falar, Álvaro.
Não, não. Não, eu ia fazer um comentário para o próximo item, mas, por favor, comente essa questão do trabalho coletivo e nós partimos para o próximo.
Eu concordo com tudo que a Sônia estava falando, eu acho que é a representação do que a gente tem feito, né? Essa coletividade, mas parte do amadurecimento também é ter esse olhar, o olhar crítico não só para o objeto, mas o olhar crítico para si, né? O olhar crítico para a gente como pesquisador, olhar crítico para a gente como área. Então, eu acho que isso é fundamental. E assim, o grupo rádio, a área de rádio no Brasil, eu acho que ela tem uma configuração muito interessante, porque ela tem uma configuração que se baseia na capilaridade, no trabalho coletivo, e nas colaborações que vão surgindo. Ouso aqui trazer uma crítica à nossa área, né? Que é, eu acho que a gente formaliza de menos os nossos trabalhos, tá? Eu acho que a gente tem que pensar em desenvolver sequência do nosso trabalho. Por exemplo, o que que eu quero dizer com isso? Nós temos um trabalho coletivo, né? O nosso grupo, ele é caracteristicamente um grupo de pesquisas coletivas. Nós temos muitas dessas iniciativas, várias que derivaram em livros que são referências dos estudos radiofônicos brasileiros hoje. Mas a gente faz muito pouca sequência dessas iniciativas de colaboração. Com isso, o que acontece? A gente não formaliza redes de pesquisa, efetivamente, com tudo que caracteriza uma rede, unindo os grupos. Porque muitas vezes, por exemplo, a Sônia chega e faz uma proposta que, assim, brilha meus olhos, fala: putz, que legal, mais uma proposta colaborativa linda do nosso grupo. Eu atuo na pesquisa dela, mas não é exatamente a minha área de pesquisa. Eu estou ali por quê? Porque eu gosto de trabalhar com o grupo, porque rádio é um objeto que me encanta, porque a proposta da pesquisa me interessou, mas depois eu não sigo naquela colaboração, sabe? Então eu acho que a gente precisa começar a pensar esse movimento, até adiantando, furando aí o planejamento do Álvaro, porque é a partir disso que a gente vai conseguir buscar cada vez melhores financiamentos. Enquanto a gente não caracterizar as nossas redes de colaboração, enquanto os nossos grupos de pesquisa nas universidades não estabelecerem formalmente redes, a gente vai continuar tendo dificuldade para mostrar que nós somos um campo de pesquisa coeso, né? Que os estudos radiofônicos são coesos, que os estudos radiofônicos trabalham com redes a médio e a longo prazo, né? Não com iniciativas pontuais, que eu volto a lembrar, são fundamentais. E assim, não acho que a gente deva parar, porque essas aproximações, assim, eu me aproximar com uma perspectiva de pesquisa que é distinta da minha, me traz muita coisa para a minha prática de pesquisa, né? Então, acho que essas ações elas devem continuar, mas a gente deve também pensar num avanço. Eu acho que é parte desses desafios que a gente tem à frente, desses novos passos que a gente tem que tomar, sem perder a identidade do nosso grupo, mas, por um lado, como a Sônia falou, levando essa crítica à gente, a pesquisa que a gente faz, a formação que a gente faz dos pesquisadores, para poder levar essa crítica também para os espaços institucionais, né? Então, uma crítica que eu faço é essa: a gente precisa pensar em redes e trabalhar por isso, porque nós já temos. A gente pensa, por exemplo, o Grupo Girafa, coordenado pela nossa queridíssima Valci, ele tem pesquisadores de outras instituições que atuam ali. Ele trabalha em colaboração com outros grupos de pesquisa, mas a gente não formaliza uma rede. Por exemplo, o Conjor trabalha junto com o Girafa, né? Mas a gente não formaliza uma rede. E aí estou jogando pedra na minha própria vidraça, tá, gente? Porque eu também não formalizo as redes. É uma coisa que tem batido muito aqui na minha cabeça, que eu adoro trabalhar em colaboração, adoro trabalhar em rede, eu acho que é fundamental, mas a gente acaba deixando um pouquinho de lado essa formalização, e a gente está num campo científico geral, o campo científico brasileiro das ciências da comunicação, que tem uma série de regras, né? E que a gente, se a gente quer o financiamento, se a gente quer o reconhecimento, a gente precisa ir para elas também, né?
Eu até aproveito o gancho aqui da fala da professora Vera, da professora Sônia, para trazer aí a importância das pós-graduações nesse contexto, porque essa formalização também se dá de forma institucional, não só pelos grupos de pesquisa, mas também pelas pós-graduações institucionalmente. E aí começo pela professora Sônia. Professora, qual a importância dos grupos e das pós-graduações neste contexto de formalização e estruturação de redes de conhecimento e de pesquisas?
É fundamental, né? Um programa de pós-graduação que se constitui formalmente com a avaliação da CAPES, né, e todos os reconhecimentos formais e institucionais necessários, ele tem uma responsabilidade muito grande, do ponto de vista institucional, né, de promover, fomentar e garantir condições para que nós, pesquisadoras, pesquisadores e os pesquisadores e pesquisadoras em formação consigam realizar suas atividades. Nós vivemos um momento que nós esperamos que seja melhor a partir de agora e no futuro, que é muito desafiador, porque nós enfrentamos cortes de verbas de bolsas para pós-graduandos, enfrentamos redução no volume de recursos em agências de fomento, né? Eu dou um exemplo para vocês sobre um projeto meu que havia sido aprovado por uma agência de fomento em 2018. E os recursos só foram liberados em 2022. Vejam, são 4 anos para um planejamento que foi feito há algum tempo atrás, e o recurso chega no momento em que você já está rodando com outros projetos, né? E nesse contexto da pós-graduação, eu percebo que cada um de nós, docentes que atuamos ali, nós temos hoje, atuado como gestores, né? Além do nosso trabalho de pesquisadores, de professores, da sala de aula, do tripé, ensino, pesquisa e extensão, nós somos gestores. É como se cada projeto nosso fosse uma célula, para não usar a palavra empresa, que seria muito deselegante e inadequada aqui, mas é uma célula que depende de recursos, que depende de pagamento de bolsistas, que depende de infraestrutura, que tem o nosso CPF registrado para prestação de contas. Eu gosto sempre de explicar isso, porque tem-se uma ideia idílica, né, de que a pesquisa acontece naturalmente. Não, a pesquisa, ela acontece em pesquisa, mas ela acontece em gestão e burocracia, né? E quem faz tudo isso é a coordenação de um projeto. Então, nós passamos muitas horas dos nossos dias de desenvolvimento de pesquisa administrando sistemas, cadastrando pessoas, fazendo orçamentos, fazendo pagamentos e uma série de outras questões que são possibilitadas, sim, pela nossa vinculação aos programas de pós-graduação. É fundamental que os pesquisadores estejam vinculados a uma pós-graduação. Em alguns casos, em algumas regiões do Brasil, eventualmente não há uma pós-graduação na instituição onde o pesquisador trabalha. E daí a importância da rede sobre a qual nós falávamos há pouco, porque é possível que ele se credencie num outro programa próximo ou até mesmo distante, dependendo de sua disponibilidade de deslocamento e de articulação, para que ele tenha essa possibilidade de, a partir do registro dos seus trabalhos, fomentar possibilidades de acesso aos financiamentos. Financiamento sempre uma grande disputa, né? Nós participamos de editais em que a disputa é para o Brasil inteiro. Nós nunca temos certeza se vamos ser aprovados. Às vezes as pessoas falam assim: ah, apresenta aí, tem certeza que você passa. Então, a própria construção do projeto já faz parte da gestão, né? Já é um documento que está nos colocando em condição de competir, de disputar ou não aquele recurso. Então, a pós-graduação atualmente, se não tem uma nota muito alta, ela tem baixos recursos para fazer investimentos nos projetos, nos eventos científicos, nos apoios aos eventos, e é tudo como se fosse estou tentando achar uma grande
Uma engrenagem.
constelação. Uma grande constelação que depende de uma engrenagem que está muito acima de nós, para além de nós, né? E nós somos os recursos humanos que podem fazer diferença ou não. Mas confesso, estamos sobrecarregados, né? Porque não há recursos para todos. Contamos institucionalmente com os apoios de nossas instituições nesses projetos e tentativas de angariar recursos para garantir os projetos, mas a gente não pode romantizar esse cenário, né? Esse cenário ele precisa mudar e o governo brasileiro precisa entender que ciências humanas, ciências sociais aplicadas são igualmente ciências como as demais. E nós não vamos fazer ciência só por amor. O amor e o afeto estão presentes no nosso trabalho, mas é impossível a gente fazer só com eles. A gente precisa ser bancado no sentido de ter recursos para trazer os nossos bolsistas, para garantir as nossas estruturas, para que isso se materialize de um modo humanamente hospitaleiro, né? Porque senão a gente tem que dar muito mais da nossa vida pessoal, além da profissional que a gente dá.
E tem uma questão aí, né, Sônia, que os últimos anos revelaram como as ciências sociais e humanas são importantes, né? Como sem as ciências sociais e humanas a gente não vai entender o que está acontecendo. Então, em alguma medida, a gente pode pensar que esse descolamento do financiamento também não é de todo inocente. Em alguma parcela, ele pode ser inocente. Mas eu sou, talvez, o meu lado pessimista falando aqui, mas eu sou uma pessoa que acredita que existe sim um planejamento de minimização e, assim, de não fornecimento de estrutura, de derrubar por dentro, sabe? De minar por dentro as ciências sociais e humanas, porque elas revelam muita coisa. É muito fácil você dizer que as ciências duras são as que dominam a ciência, E você esquecer que quem faz as ciências duras são pessoas que são compreendidas a partir das ciências humanas. Você não vai entender nem quem é o cientista da engenharia ou da biologia ou da medicina se você não tiver as ciências sociais aplicadas, se você não tiver as ciências humanas. Então, as ciências humanas, elas são muito mais fundamentais no campo científico do que a gente costuma acreditar. Sem elas, a gente deixa de compreender como é que se estabelecem as relações. E ao deixar de compreender como é que se estabelecem as relações, a gente vai fragilizando o campo científico como um todo, né? Eu acho que essa é uma questão importante da gente pensar. Na lógica do a gente não pode ser inocente com tudo, sabe? Eu acho que talvez seja um pé no pessimismo, mas eu acho que a gente não pode ser inocente com isso também, sabe? Que não é só não é tão acadêmico, não é tão considerar ciência, mas é também entender que é ciência e que pode revelar coisas que não devem ser reveladas em alguns momentos, sabe? Então, isso é importante. E eu acho que, como você estava falando, o crescimento da pós-graduação para a nossa área é fundamental. Se a gente olhar, hoje nós temos muito mais pesquisadores de rádio orientando rádio. E isso revela como a nossa área está se fortalecendo, né? A gente começou sendo orientados, como toda a área, né? Começou sendo orientados por pesquisadores que não eram do rádio. Hoje, nós temos uma quantidade linda de pesquisadores vinculados a programas de pós-graduação em todas as regiões do Brasil, e para algumas áreas isso pode não ser uma vitória, mas para a nossa é uma grande vitória. Em todas as áreas, todas as regiões do Brasil, nós temos docentes de rádio fazendo orientações em programas de pós-graduação. Então, isso é maravilhoso.
Professora, eu aproveito aqui o gancho também, o comentário de vocês, para falar sobre o fato de que, nos últimos anos, nós tivemos aí uma deterioração do processo de financiamento da pesquisa no Brasil. Não foi só na área de rádio, foi em âmbito geral, né? Infelizmente, em várias áreas. Mas eu diria que, no caso específico das ciências sociais aplicadas, da ciência da comunicação, nós vimos até alguns programas de pós-graduações, de pós-graduação, que eram até referências do Brasil, serem fechados, né? E aí eu falo, pergunto, começando com a professora Sônia, depois com a professora Débora, ou melhor, vou inverter, vou começar pela professora Débora agora. Vamos trocar aqui o processo. Sobre a importância desses processos que levam à evasão e ao desmonte do processo de pós-graduação, porque é exatamente a pós-graduação que é a entrada desse pesquisador nos campos de pesquisa, né? Então, a porta de entrada, é a graduação. Na verdade, é a pós-graduação que leva esse jovem pesquisador até o campo matriz para que ele se desenvolva, né? A graduação é o assoalho do processo, mas é a pós-graduação que puxa esse jovem para essa área mais crítica e da própria pesquisa. E, infelizmente, nos últimos anos, nós tivemos praticamente um desmonte dos processos de pós-graduação no Brasil, em especial algumas que eram referências em comunicação. Como é que a gente pode tentar mitigar ou melhorar essa situação, professoras?
Eu tenho muita esperança numa revalorização da ciência no Brasil, né? Eu falo, gente, eu alterno entre uma pessoa muito pessimista e uma pessoa muito otimista. Mas vamos lá. Eu acho que isso é importante, né? Senão a gente não sobrevive. Eu acho que, assim, nos últimos anos, o que a gente teve não foi só uma desvalorização. O que a gente teve, como você falou, foi um desmonte. O que a gente teve foi uma tentativa de destruição da ciência. E aí não é nem só no campo da comunicação, a gente teve da ciência brasileira. Dentro dos programas de pós-graduação, o que que a gente via? A gente era avaliado por um sistema que mudava a cada, sei lá, 3 meses. Teve um ano que o sistema de avaliação da pós-graduação, o que a gente tinha que preencher na plataforma, mudava no meio do processo. Então, assim, você não sabia nem o que pedir para os professores de informação. E aqui eu estou falando só da avaliação. E aí você tem uma diminuição brutal dos financiamentos. E aí você tem um contexto político e social que levou professores, que levou pós-graduandos, que levou egressos de cursos de graduação que eram potenciais candidatos à pós-graduação, a uma situação de completo desconsolo, vamos dizer assim, né? Vamos usar eufemismos. As pessoas estavam perdidas, as pessoas não sabiam o que fazer. Uma quantidade de problemas de saúde mental completamente justificados. Um redimensionamento do trabalho que, no meio da pandemia, deveria ter sido para menos, porque os professores foram extremamente sobrecarregados durante a pandemia. Quem está vinculado a programas de pós-graduação foi atropelado, porque a pós-graduação não parou em nenhum momento. A pós-graduação não... O que se responde é: a pós-graduação não para. Então, você tem pandemia, você tem a quantidade de pessoas que perdeu familiares, que perdeu gente próxima, que tinha marido, que tinha mulher, que tinha pai, que tinha mãe, que tinha filho, que vivia na linha de frente do combate à pandemia e que tinha que conectar para ir para a aula da pós-graduação. Isso levou a uma evasão absurda. Assim, a guerra, a batalha dos programas de pós-graduação, pelo menos os que eu acompanhei nos últimos anos, foi para manter a sanidade das pessoas. Sabe? Foi para garantir um mínimo funcionamento e manter a sanidade das pessoas, porque a gente não tinha quem recorrer. Então, eu acho que agora a gente tem que celebrar cada conquista, a gente tem que celebrar que aumentou a bolsa, a gente tem que celebrar que aumentou o número de bolsas, a gente tem que celebrar que as instituições, seja por necessidade num convênio com a CAPES, seja pelo motivo que for, estão reajustando as suas bolsas próprias. Sabe que as pessoas estão voltando a ter condições de pensar em pesquisa, porque quando você está numa situação de fragilidade de saúde mental, como é que você pensa em pesquisa? Sabe, se eu estou perdendo familiares, se eu estou perdendo amigos, se eu estou vendo a minha cidade em situação de calamidade, como é que eu vou pensar nas mudanças do rádio? Sabe, gente, não faz sentido. Não faz sentido. E a gente deveria, nesse período, ter tido um apoio muito maior. Porque, como eu falei, esse período, as ciências humanas, a gente viu muito destaque para pesquisa na área da saúde, nas ciências da vida, fundamental, fundamental. Mas para entender parte desses impactos, a gente precisava ter as ciências humanas e precisava ter as ciências sociais aplicadas sendo apoiadas, para que a gente pudesse entender também quais os caminhos que a gente tem que seguir depois. Como lidar com essas pessoas? Como lidar com as mudanças no mercado de trabalho? O que aconteceu no mercado da comunicação brasileira? Sabe? A quantidade de esforços que nós vimos de pessoas tentando entender processos de desinformação e os impactos disso no cotidiano. Sabe? Então, acho que eu dei uma viajada aqui, mas voltando, é que essa situação toda me deixou muito, muito revoltada, porque o que a gente via era, como a Sônia falou, nós temos uma série de demandas que nos surgem vinculadas ao processo de pesquisa, vinculadas ao processo de pós-graduação, e a gente teve, por um lado, retirada de verba, porque não tinha dinheiro para... tinha que investir na saúde, então não tinha dinheiro para investir na pesquisa. Oi? Sim. Não estão vinculadas, sabe? A saúde mental também não está vinculada às outras áreas que não as ciências da vida. Então, tem uma série de contextos que todos nós vivemos, que a gente sabe como foi, e que impactaram muito na realidade dos programas de pós-graduação. Uma sobrecarga de retrabalhos, uma sobrecarga de atendimentos que os professores tinham que fazer aos estudantes em crise. E, gente, eu não estou culpando os estudantes de pós-graduação, pelo amor de Deus. Que bom que os estudantes têm os professores a quem recorrer, porque a gente também não tinha uma estrutura de apoio a essas pessoas. Então, que bom que há professores que conseguiam, além de lidar com todas as suas questões, atender essas pessoas, né? A pós-graduação em comunicação costuma ser uma pós-graduação muito humanizada, né? Ainda bem, porque a gente precisou disso nesses anos mais do que nunca, né? Então, eu acho que agora o que a gente tem que fazer é trabalhar para voltar inicialmente ao momento que a gente estava. O que que eu quero dizer com o momento que a gente estava? A gente estava maravilhoso, não precisava melhorar? Não, gente, mas estava muito melhor do que onde deixaram a gente. Então, a gente precisa voltar a ter condições mínimas de funcionamento. A gente precisa voltar a saber exatamente quais são os nossos critérios de avaliação. A gente precisa voltar a saber quais são as perspectivas de ampliação de bolsa para os nossos alunos, sabe? Então, tem uma série de questões aí que são questões do dia a dia da pós-graduação e que a gente ainda precisa recuperar. Então, eu acho que o nosso esforço enquanto pós-graduação, enquanto área de pesquisa, é primeiro recuperar o que a gente tinha, e isso tem que ser rápido, tem que ser muito rápido, para a gente poder voltar a lutar por melhoras, porque as melhoras são fundamentais, os avanços são fundamentais. A gente não estava no lugar ideal, a gente estava muito longe dele. Só que agora a gente precisa recuperar o status que a gente tinha antes, né?
Quer dizer, professora Sônia, nós estávamos não no lugar ideal, mas agora a gente está muito longe do lugar onde estávamos. E quer dizer que, nesse momento, o nosso grande trabalho na pesquisa, na pós-graduação em rádio e nas outras áreas, suponho que também, seja trazer, o campo e as pesquisas, pelo menos no nível mínimo, onde nós paramos no período antes da pandemia, professora.
Os efeitos da pandemia, eles estão conosco até hoje, embora muitos de nós estejamos ignorando para seguir adiante, né? Talvez a gente não queira reconhecer que esses efeitos vão ficar entre nós por muito tempo, né? E nós retomamos as atividades presenciais, como a Débora disse, a pós não parou, nós continuamos. Nós publicamos. Alguns professores, até pelo desespero da pandemia, tornaram o seu desespero produtivo. E pasmem, foram mais produtivos neste período da pandemia do que em outros, mas isso não significa ter saúde mental nem tranquilidade para trabalhar. Tem uma questão que é muito importante, que eu penso, é que a gente enfrenta os efeitos da pandemia no momento em que a pós-graduação brasileira, principalmente na área da comunicação, enfrenta uma mudança de perfil dos alunos, dos pós-graduandos. Há uma década, até uma década atrás, a maioria dos pós-graduandos eram pessoas que podiam se dedicar, por meio das bolsas, à atividade de pesquisa. Atualmente, pelo menos nos grandes centros, nós estamos enfrentando essa mudança de perspectiva. Então, nós recebemos muitos alunos que trabalham, alguns porque efetivamente já estão no mercado de trabalho há muitos anos, e outros porque precisam trabalhar porque não têm bolsas disponíveis para todos, né? Isso significa que várias adaptações são necessárias para que as universidades e a pós-graduação sejam mais inclusivos, né? Um dos aspectos que eu posso citar, por exemplo, é a aula da pós-graduação à noite. Já tem alguns anos que todas as disciplinas que eu oferto na pós-graduação são noturnas. Eu detesto dar aula à noite, gente. Eu sou uma pessoa do dia, eu sofro, mas eu oferto disciplina noturna, porque eu já fiz um olhômetro, né? Levantamento de olhômetro, não é uma estatística oficial, de que os nossos alunos na UFMG, na comunicação, por exemplo, precisam trabalhar e têm dificuldades de cumprir os créditos durante o dia. Isso, no primeiro momento, você fala, ah, é um problema individual do aluno. Primeiro, não é um problema. Pessoas que trabalham, estão no mercado, são super bem-vindos na universidade, né? E são super bem-vindos na graduação. Mas se constitui como um novo modo de fazer pesquisa. Aquela pesquisa que não tem o seu tempo de exclusividade. Aquela pesquisa que não tem um pós-graduando que está vivendo a universidade durante o dia. Que não tem a oportunidade de participar de tantos eventos científicos. Que não consegue colaborar com outros projetos de pesquisa que poderiam ajudar o seu próprio projeto. Muitas vezes, essas pessoas têm dificuldade de participar de reuniões de um grupo de pesquisa, né? Então, são desafios que, associados a todo esse estado da pandemia, que ainda está conosco e que nós não conseguimos digerir, nem encontrar essa terceira via, esse outro caminho. Então, nós éramos alguém antes da pandemia. Os programas de pós-graduação tinham um perfil e iam mais ou menos no piloto automático com algumas reflexões. Vivemos a pandemia, enfrentamos um estado de coisas que foi devastador. Nada pode ser mais devastador do que nós nos preocuparmos com a nossa vida e com a vida de quem nós amamos. Nada pode aniquilar mais a nossa saúde mental do que isso, né? Quando nós voltamos no vamos voltar, né? Vamos voltar, temos que voltar, temos que estar lá. Mas não houve esse tempo da digestão de tudo isso que a gente viveu. E nós voltamos, e nós estamos aí, e nós estamos fazendo de novo pós-graduação, né? E por mais que a gente diga, voltamos como antes, não voltamos como antes. Não somos mais as mesmas pessoas, as mesmas pesquisadoras, não somos mais as pessoas que também, como professoras e professores, conseguimos segurar, usar uma expressão popular, a onda dos nossos orientandos e orientandas. E nós estivemos com ele, com eles, com elas, o tempo inteiro. E eu tenho certeza, todas as pessoas com as quais eu conversei, que estavam nessa posição de professoras e de orientadoras, foram pessoas que viveram as suas próprias demandas, as suas próprias perdas, as suas próprias doenças durante a pandemia. E muitas vezes ninguém sabe disso, porque nós estávamos institucionalmente, como professoras, extrapolando as nossas funções e atuando como suporte para quem a gente achava que precisava mais do que nós, para quem a gente achava que era mais frágil e mais vulnerável do que nós. E nós fizemos isso na raça, né? Se você pensar assim, nós, professoras e professores, estamos preparados para dar um suporte emocional, para estar ali atuando, ajudando na saúde mental? Não estamos, mas também não vamos deixar, se a gente souber, que as pessoas que estão conosco, que são orientadas por nós, passem por isso sozinhas. Mas tudo isso tem um aspecto que é muito grave. A saúde mental de nós docentes, ela é completamente negligenciada. É como se não existisse. É como se a gente aguentasse tudo. Pode acontecer tudo e nós estamos aqui prontos para receber, resolver, apoiar, né? E nós gostaríamos de estar, né? Mas nós estamos tentando também viver a nossa vida e nos adequar. E essa parte da saúde mental, Álvaro, ela é tão importante quanto a parte do financiamento, né? Sim. Sem os recursos humanos em bom estado, com uma engrenagem funcionando bem, a gente não faz nada, né? Ou a gente vai fazer mal feito. Então, acho que essa é uma pauta urgente para pós-graduação. A gente vê vários movimentos já de discussão, de atividades voltadas para mestrandos e doutorandos. Mas ainda é um tabu. É como se os professores estivessem numa redoma e nesse assunto nós não vamos tocar, nós não vamos falar. Não, gente, nós somos humanos. E olha, eu sou acusada, toda entrevista que eu dou, as pessoas falam assim, nossa, professora, que banho de otimismo, nossa, a senhora é otimista demais e tal. E hoje, nesta live, eu tomei um chá de realidade, um banho de realidade, porque eu fiquei pensando, né, talvez o meu otimismo esteja minimizando o impacto de todas as situações pelas quais nós passamos, né, para fazer pesquisa no Brasil.
E eu me recordo, desculpa, Débora, só aproveitando, eu me recordo desse período da pandemia e dos processos todos que nós continuamos trabalhando, evidentemente, trocando, né, e conversando e dialogando ao longo desse período. Eu me lembro de uma fala da professora Valci, no grupo de pesquisa do Girafa, em que ela dizia assim, pessoal, cada um pega um na mão do outro, que um ajuda o outro e a gente vai sair juntos, né? Então, acho que tem muito dessa colaboração e desse esforço coletivo, até porque eu acho que também as instituições não tinham a menor ideia do que fazer com os professores nesse momento, não só as instituições governamentais, mas as instituições de ensino, né, também não estavam preparadas para essa circunstância. E eu acho que também não estão preparados ao longo dos anos para se falar em saúde mental dos professores nem dos alunos, né? É meio que um processo ato contínuo. Nós damos aula, o cara é formado, sai com o diploma do outro lado, ok? Próximo. Então, isso cria um ato contínuo que a gente meio que despreza a situação pessoal, e humana das pessoas, né? Desculpa, eu acabei cortando a professora Débora exatamente quando ela ia fazer o seu comentário também sobre esses.
Eu acho que é muito disso que você estava falando, Álvaro. Às vezes eu tenho uma sensação de máquina de salsicha, sabe? É isso. Entra o aluno, sai o aluno, o professor está lá. O professor é uma máquina de formar pessoas. Ele não precisa ser cuidado. Ele está ali para repetir um processo automático. E não pode ser assim. Se não pode ser assim na graduação, imagina na pós-graduação. Sabe, na pós-graduação é o espaço onde nós estamos formando, a princípio, né? É o espaço onde nós estamos formando quem vai refletir sobre a sociedade, né? Nós somos uma pós-graduação das ciências sociais aplicadas. As pessoas que discutem com a gente ali, os pesquisadores que a gente forma, são as pessoas que vão pensar os processos comunicacionais. E a gente não pode simplesmente negligenciar, ensinar essas pessoas que o caminho na vida acadêmica é negligenciar a sua própria saúde mental. Porque é isso que a gente está ensinando também. O processo formativo, ele não é só da sala de aula. O processo formativo é daquele sujeito que está vendo naqueles professores, o professor ou professora que ele vai ser depois. Então, quando a gente negligencia a nossa saúde mental para trabalhar, eu estava pensando nisso semana passada, Sônia. Porque na semana passada eu tive 4 dias de 3 turnos de trabalho. Até teve, acho que no terceiro deles eu conversei com a Sônia. Eu falei, eu não tenho mais energia.
E eu vivo chamando a atenção da Débora para
É
cuidar da
verdade.
própria saúde.
Ó,
Ficar
se vale.
registrado, gravado e publicado, né?
Então, o segundo depoimento da Sônia e o meu, professora Débora é absurdamente envolvida em todos os processos possíveis. Está lá junto aos alunos, junto aos colegas, junto aos professores, junto ao grupo de pesquisa. E é um ato contínuo, e muitas vezes a gente troca mensagens de dia, de noite, de madrugada, o que não é ruim, mas também não é tão saudável quanto poderia, né?
Mas é isso, é um processo de negligenciar a si próprio, né? Então, a gente vai melhorando com o tempo, né? O dia que eu cheguei para um aluno e falei, não, agora eu tenho final de semana, eu decidi que eu não trabalho mais final de semana. Me olharam assim com uma cara de, oi? E final de semana a universidade está fechada, você trabalha por quê, né? Mas é justamente esse processo. Se eu vou concorrer num edital, eu tenho que ter publicação, eu tenho que ter um texto bem escrito. Para ter um texto bem escrito, eu tenho que parar para entender quais são os fenômenos urgentes de serem estudados, eu tenho que ler o que sai publicado. Mas e aí você começa com esse processo de cobrança que leva a negligenciar a si próprio. E aí nós estamos ensinando isso para as pessoas. A gente saiu completamente do tema da live, mas é uma discussão muito importante da gente fazer, porque, como nós dissemos, nós estamos numa área, né, num subcampo de pesquisa, que é o rádio, que são os estudos radiofônicos, que está se consolidando, está em processo, ele é muito jovem. E a gente não pode ensinar esses novos professores, esses novos pesquisadores, que o caminho é se negligenciar por um sacrifício pela pontuação, sabe? Então, na semana passada, se a Sônia teve um choque de realidade hoje, desculpa, Sônia. Eu tive um choque de realidade na semana passada, de que não dá para ser assim, sabe? Não dá. É importante que se. Eu só vou conseguir fazer uma pesquisa de qualidade. E grande parte do que tem me envolvido agora é o meu atual projeto de pesquisa, mas eu só vou conseguir fazer uma pesquisa de qualidade se eu conseguir ter qualidade de vida. Se eu não conseguir ter tempo para descansar, se eu não conseguir, se eu tiver muito cansada, eu vou ler e não vai adiantar nada eu ler. Eu vou ter que ler 2, 3, 4 vezes a mesma coisa para poder entender aquilo que está sendo dito ali. Então, entender esse processo também é parte do nosso amadurecimento como pesquisadores e é parte do nosso amadurecimento como formadores de novas gerações de pesquisadores, formadores do que vai ser no futuro, nas próximas décadas, o campo, porque daqui a pouco a gente para, né, gente? Daqui a pouco a gente para e vem novas gerações. Então, esse é o processo natural. Só que nós somos, em parte, responsáveis pela formação dessas pessoas, e não pode ser uma prática danosa.
Sim, e falando de problema, de práticas da nossa, voltando aqui à nossa área de pesquisa, os debates hoje sobre a questão da pesquisa, nós temos aí um problema crônico também relativo aos editais e às aderências desses editais quando nós vamos buscar financiamento de pesquisa na área de rádio. Então, professora Sônia, queria que a professora comentasse um pouquinho esse problema de aderência. Depois a professora Débora completa também sobre o fato das dificuldades de buscarmos esses editais e os seus problemas técnicos, aí muitas vezes que não se ajustam às nossas necessidades, a gente tem que sair correndo atrás aí do caminhão que passa correndo, né?
A Débora me corrija se eu estiver errada, mas são raros os editais que contemplam especificamente a pesquisa em estudos radiofônicos, né? Normalmente nós concorremos em editais genéricos, vamos dizer assim, né? Amplas temáticas, amplas áreas e uma concorrência que eu entendo, né? E aí é uma questão bem ampla que precisa ser discutida nacionalmente, na grande área de pesquisa da qual nós fazemos parte e tudo mais, mas é um grande desafio, porque mais recentemente nós estamos vendo movimentos de editais que estão contemplando temáticas nas quais a gente consegue que o rádio seja aprovado, né? Então, quando a gente se lança no desafio, na grande aventura de apresentar um projeto para um edital, eu tenho percebido pela minha experiência, assim, é que é necessário tratar o rádio em uma perspectiva ampliada, né? E não como um campo fechado que diz respeito somente a si mesmo, assim. Quando nós articulamos outros diálogos e outras áreas em perspectivas transdisciplinares, nós somos melhor sucedidos nesses editais, né? Então, se não há a especificidade do edital para o campo dos estudos radiofônicos, eu entendo que é necessário que a gente faça movimento para que os estudos radiofônicos estejam em permanente diálogo com outros campos, para que a gente consiga ter essa aderência melhor. Por outro lado, a gente vê que há movimentos dentro de algumas instituições que já nos proporcionam apresentar projetos que contemplem a área de áudio como um todo, né? Porque se por um lado há essas restrições, né, específicas nos editais, por outro lado, é ponto pacífico. E o campo do áudio como um todo, né, e mais especificamente do rádio, ele é reconhecido tanto na pesquisa, no ensino, na extensão, quanto no mercado de trabalho, né? Então, nós já temos aí algumas ONGs ou algumas entidades até internacionais que abrem espaço para projetos que estejam vinculados a laboratórios, constituição de estrutura, renovação de equipamentos. Então, eventualmente, a gente não faz um projeto só de pesquisa, mas aquele laboratório é um locus também para pesquisa. Eu vou dar um exemplo que a gente teve, que é bem sucedido na UFMG. Foi lançado um edital interno que era para um programa de apoio a laboratórios de ensino da graduação. E aí nós debatemos, eu, Felipe Jacome, que é professor, nosso parceiro, o Frederico Pessoa, que é sonoplasta, quebramos a cabeça para entender como é que a gente poderia formatar uma proposta que atendesse a um laboratório de ensino da graduação, mas que tivesse associado a ele uma série de pesquisas que nós três já realizávamos e que estavam ali naquele lugar, mas que não tinham esse reconhecimento e essa formalização que a Débora falou. Então, nós formalizamos tudo isso, registramos internamente o projeto e concorremos com essa perspectiva ampliada, né? Então, nós chamamos de Laboratório de Experimentações Sonoras porque nós entramos num edital que precisava contemplar a graduação, estabelecer esse diálogo com a pós e trazer todo esse arcabouço teórico e metodológico que a gente vinha desenvolvendo nas nossas pesquisas. E a gente pode pensar, nossa, 120 mil reais não é nada, mas foi possível transformar um estúdio de rádio antigo, com equipamentos arcaicos, em um local, do ponto de vista da graduação, para a produção das aulas, dos projetos de extensão, e do ponto de vista da pós, um local de reunião, de experimentação, de discussão, de reflexão. E é um exemplo bem pessoal, bem específico, mas muitas pessoas já me procuraram porque algumas universidades estão abrindo esse tipo de possibilidade, que não é um financiamento específico para a rádio, não há uma aderência específica assim, de um projeto de rádio, mas os projetos de rádio, de áudio, desenvolvidos naquela universidade podem constituir um conjunto interessante para concorrer e ganhar um edital como esse. Então, acho que a gente precisa ficar muito atento, assim, pensar como nós podemos fazer essas articulações, sabe? Eu não vejo rádio isolado, eu vejo rádio nesse tripé do ensino, da pesquisa e da extensão. Todos os projetos que eu registro, normalmente eu já coloco assim, ensino, pesquisa e extensão, e prevejo as atividades nesses três campos, assim. E uma outra questão é da gente pensar que tem um conjunto de atividades que, como pesquisadoras e pesquisadores, nós já realizamos e que constituem objeto daquele edital. E a gente precisa perder a vergonha, né? Essa é uma frase que um colega bastante experiente me disse um dia, acho que eu já até contei para a Débora isso. Ele falou assim, ah, mas você está muito preocupada aqui, né, com outras questões, mas você não está dizendo a que veio. Você não está mostrando o trabalho que você faz nessa área, você não está articulando os projetos que você realiza. Eu falei, não, mas morro de vergonha, fica parecendo que é uma autopromoção. Ele falou, perca a vergonha. Seus projetos estão registrados, seus projetos estão em andamento, eles apresentam resultados, e eles é que constituem esse universo que vão sustentar o que vocês estão solicitando nesse orçamento. Então, acho que é isso também, né? A gente entender que a gente tem um todo que a gente faz. E quando a gente vai apresentar um projeto, ele não é um projeto isolado. Ele faz parte desse todo. E esse todo precisa aparecer para nos sustentar, nos apoiar, né?
É isso mesmo. Eu, antes de passar para a professora Débora, eu queria fazer aqui que tem rádio do interior, né? Já que a gente está falando em rádio, pesquisa, eu queria falar que tem rádio do interior e mandar um abraço aqui para o pessoal que está nos acompanhando no YouTube. Né, o pessoal está comentando aqui a participação das duas professoras sobre a questão da pesquisa e as discussões, corroborando aqui com os problemas que nós acabamos de descrever e discutir. Então, um abraço aqui para o André Luiz Toledo, para o Luiz Davi, para o Helder Lima, o Jefferson Souza, o Lucas Pelbezan, a Valciso Poloto, que já foi citada aqui, a Priscila Andrade, o Juan, o Luan Chagas, né, a Norma Meirelles, a Sheila Borges, Miriam Quadros, Bruno Balacó, Karina Farias, Ellen Brito, quem mais? Aline Monteiro, André Luiz Toledo, inclusive falando aí da relação do rádio com o planejamento urbano regional, a área de arquitetura, a Priscila Andrade, quem mais aqui? Acho que falei mais ou menos por todos aqui. Um abraço, né, como diria o nosso antigo comunicador Moraes Sarmento, ele batendo ombros, um abraço, né, para todos, como se fazia antigamente no rádio. E voltando a essa questão, então, da aderência e dos problemas com relação aos públicos e por aí vai, professora Débora, como é que a senhora avalia essa situação?
Eu avalio muito estranho você me chamando de senhora. tem que
Opa, desculpe,
registrar.
desculpe, desculpe.
É, mas assim, eu concordo com Sônia, eu acho que a gente tem uma dificuldade da não especificidade. Eu acho que a interface é um caminho, mas um outro caminho que a gente tem também, que tem que acontecer em paralelo, é a gente construir a demanda, é a gente se fazer ver. Eu acho que o rádio tem que se fazer ver como parte da pesquisa em comunicação. A gente tem que demandar, a gente tem que fazer surgirem muitos projetos, porque em termos de mercado, vocês sabem, o áudio não é pequeno, né? Se a gente considerar o rádio só ali na antena, a gente pode dizer que o rádio é um mercado que é um mercado. Não sei qual é a melhor palavra aqui, porque eu não quero ser pejorativa, mas é um mercado que não tem uma dimensão tão grande, é um mercado em termos de dimensão menor, tá? É, mas o rádio não é só isso, a gente sabe, a gente estuda isso, a gente discute isso, a gente tem que pensar no áudio, a gente tem que pensar como linguagem. Então, hoje no Brasil, eu acredito que o único edital que eu conheça que é específico para produções sonoras, não para pesquisa em rádio, é o edital do Serrapilheira, que é para podcasts de divulgação científica, que é um edital maravilhoso, está aberto, pessoas tentem. É assim uma experiência ótima porque você tem apoio na construção disso, além de trabalhar com divulgação de ciência, né, gente? Que é maravilhoso. Então, mas depois do momento publicidade do Serrapilheira, gratuita, tá? Não recebi para fazer isso. A gente tem que ver que não existem editais específicos. A gente está no geral, né? Existem sim restrições. Quando eu entro, por exemplo, no site da CAPES, eu sou elegível em 10% dos editais. E assim, estando vinculada, tudo bem, vinculada a programa de pós-graduação que não tem doutorado. Beleza. Isso me restringe muito. Voltando a uma questão que a gente estava falando antes, quanto melhor avaliado é o seu programa, quanto mais verticalizado é o seu programa, mais chance de financiamento você vai ter. Financiamentos de parceria internacional, que é uma coisa muito importante. A gente falou que nós somos uma área hoje com maturidade na pesquisa. Mas nós não nos fazemos conhecer fora, né? A gente precisa, um desafio que a gente tem é fazer com que os pesquisadores e pesquisadoras brasileiros, sejam conhecidos fora. A gente faz tanta coisa de qualidade, mas a gente não é tão citado fora porque já não é conhecido. As pessoas não sabem sobre o que a gente está falando, sobre o que a gente está pesquisando. E eu só vou conseguir um financiamento para fazer uma parceria internacional se eu tiver num programa de pós-graduação, com melhor avaliação, que tiver doutorado, se eu tiver redes de pesquisa formalizadas, que possam ser comprovadas a partir de produções, de documentos, de colaborações. Então, tem uma série de questões aí que vão fazendo com que eu, por exemplo, eu, Débora, aí pessoalizando um pouco, não seja elegível para uma série de editais, que são gerais, mas que têm delimitações. E aí eu chego lá, a maioria dos editais são para área de engenharias, para área de ciências da saúde, para áreas de tecnologia da informação, desenvolvimento de sistemas, desenvolvimento de software. Então, uma área que não pega a gente. Poderia pegar na interface, né? Essa parte especificamente poderia pegar bem na interface, mas a gente ainda trabalha pouco com isso. Então, é pensar essa interface, mas é também gerar uma demanda para que a gente possa buscar um reconhecimento da nossa área dentro do campo científico. Essa é uma questão que eu acho que é importante, é um movimento que a gente precisa ter. Vamos pensar na realidade dos estudos radiofônicos brasileiros hoje. A gente tem o grupo de pesquisa Rádio Mídia Sonora, que congrega pesquisadores de todos os níveis de formação. Nós temos graduandos, nós temos graduados, nós temos especialistas, nós temos mestrandos, mestres, doutorandos, doutores, nós temos pesquisadores plenos, nós temos pesquisadores júniores, sêniores. Então, nós temos uma diversidade de pesquisadores ali de todas as temáticas possíveis dentro dos estudos radiofônicos, isso é maravilhoso. Ao mesmo tempo, a gente tem um fortalecimento de outras áreas. A partir, por exemplo, da criação da Rádio Jor, a partir do GT, História da Mídia Sonora, uma capilaridade que começa a se fortalecer agora com a LAIC, no GI Estudos Radiofônicos, vamos dizer assim, fincando o pé na nossa presença na pós-graduação com o GT da Compós, os Estudos Radiofônicos. Então, a gente está à rubra com a rádio universitária, que investe em pesquisa também. Não é o seu foco central, mas investe em pesquisa também. Então, nós temos hoje uma área que é diversa e que é estruturada, mas a gente precisa juntos trabalhar por mais reconhecimento da nossa área dentro da própria comunicação. Eu acho que isso é fundamental. A gente vai conseguir ampliar financiamento quando a gente tiver mais reconhecimento como área. Sabe? Quando a gente conseguir quebrar aquela que a Sônia falou no começo, aquela ideia do primo pobre, e aquela ideia de que quando a gente faz pesquisa em comunicação, a gente não precisa de muito dinheiro. Porque eu fico sempre revoltada, eu acho que isso acontece com a Sônia também, quando eu olho um resultado que me concederam 18 mil reais de financiamento, gente, uma vez, 18 mil reais. E na mesma concessão tinha projetos de outras áreas com 100 mil reais de financiamento. Aí eu falo, pô, por que que o meu é 18 mil reais? Qual é a baixa relevância? Porque isso não está justificado, sabe? Qual é a baixa relevância da comunicação? É porque eu não preciso comprar um equipamento importado? Ou então vamos buscar essas questões também, né? Vamos buscar esses sistemas, esses softwares, esses equipamentos, essas colaborações que custam caro, colaborar internacionalmente custa caro. Vamos começar a contemplar isso nas nossas pesquisas para aumentar nossa capacidade de financiamento, né? Existem também editais que nos dão mais dinheiro, principalmente os de internacionalização. Mas eu admito que essa vez dos 18 mil eu fiquei muito revoltada.
Dá sempre a impressão que a gente está com o pires na mão, né? Isso é um grande problema da pesquisa em comunicação, não só do rádio, mas especialmente do rádio. Como a professora Sônia colocou, nós já fomos tratados como o primo pobre, então isso é um problema clássico. Aproveitando aí que nós estávamos falando sobre internacionalização, professora Débora, antes de voltar para a professora Sônia, como é que estamos no processo de internacionalização dos nossos estudos em rádio? Nós temos, inclusive, algumas colaborações, como a professora mesmo colocou, talvez ainda não institucionalizadas, né, como deveríamos, mas nós já trocamos figurinhas com os colegas de outros países já há algum tempo. Agora, como é que está a institucionalização desses processos?
Eu acho que a institucionalização é nosso calcanhar de Aquiles, tá? Nós temos muitas iniciativas que são iniciativas mais individuais do que como área. E talvez essa seja a grande questão a gente pensar, tá? E é importante até te agradeço, Álvaro, por ter trazido essa questão da internacionalização, porque eu falei que a gente não é citado, a gente é pouco citado proporcionalmente ao que a gente produz. Né? Nós temos colegas que são muito citados fora, mas eu acho que ainda é uma ação muito individual. Para mim, o que me falta é a gente pensar em ações institucionalizadas de internacionalização. Nós temos, por exemplo, uma relação que é institucional e que é muito importante para a nossa área com o SOPCOM. Né? A relação do GP Rádio Mídia Sonora com o SOPCOM é maravilhosa. Né? Então, aí a gente tem um ponto de institucionalização. A Rubra tem uma participação muito ativa na Rio, né? Que reúne, agora posso errar o número, mas se não me engano, são 9 países. Então, nós temos aí uma ação de internacionalização institucionalizada, ativa, importante. Mas eu acho que a questão é a gente pensar essas estratégias para que ela possa gerar frutos de colaboração, de constituição de rede, de construção coletiva do conhecimento. A gente está avançando para isso, mas por enquanto eu acho que a gente ainda avança muito no campo individual e muito pouco como rede. né? Talvez o que eu possa trazer hoje aqui, como eu falei lá na nossa primeira pergunta, eu acho que para mim o ponto principal para a gente é pensar em rede. O nosso próximo passo é pensar como rede, né?
Professora Sônia, e qual a sua avaliação desse processo de internacionalização? A professora, eu sei que já tem alguns projetos aí circulando com colegas de outros países. Vamos fazer um pequeno spoiler aqui, professora.
Assim, a gente tenta, né, sempre dimensionar que o rádio é sem fronteiras, né, e que as nossas pesquisas elas precisam ganhar o mundo, assim como a gente também precisa trazer pesquisadores de outros países para falar conosco, né, para participar conosco. Então, é sempre, Álvaro, aí a gente volta nos editais e nos financiamentos. Gente, hoje eu estou com uma cabeça tão financista, acho que é porque eu tive que prestar contas de um projeto, então só estou pensando em cifrões, em números, né? Mas é a brincadeira para descontrair, mas é sério, né? Porque essa institucionalização, sobre a qual a Débora pondera de um modo muito importante, muito bem feito, ela exige uma série de recursos, né? Para que nós sejamos citados, nós precisamos publicar em outros idiomas, né? Então, francês, espanhol, inglês. Nós precisamos de tradução que seja feita adequadamente, né? Às vezes nós somos fluentes na fala, em francês, por exemplo, mas a nossa escrita, quando vai para uma revista científica, ela volta e imediatamente vem um parecer. Como não é o idioma nativo, aí uma série de adequações que nos demandam, né, vários outros trabalhos. Então, recursos para tradução são fundamentais. Recursos para fazermos esses intercâmbios, né, essas viagens que são tão necessárias para os congressos, mas também para missões de trabalho, né? Como pensar um rádio do ponto de vista global e nas mudanças significativas pelas quais ele passa no mundo inteiro, sem que nós possamos transitar, né? Então, algumas iniciativas independem de recursos e aí estão no campo do individual, né? Como a gente conversa com pesquisadores, né? Tanto eu quanto a Débora, assim, de Espanha, México, França, uma iniciativa que eu posso até deixar o convite aqui, né, para todos que estão participando, nós lançamos uma série de publicações na editora FI, que é uma editora de publicações científicas e que disponibiliza e-books gratuitos na internet. É claro que existe um custo, né? E a gente sempre tenta batalhar para que esse custo seja coberto, mas muitas vezes os autores se cotizam mesmo para fazer a publicação, para que a gente tenha essa interlocução. E o comitê editorial dessa série é formado por pesquisadores internacionais, inclusive da área de rádio. É uma série sobre comunicação, experiências e discursos que contempla a participação de pesquisadores de rádio, como Daniel Martin Pena, da Espanha, como a Graciela Martinez, no México, como meu ex-orientador de doutorado sanduíche na França, Dominique Ducart, que trabalha com discurso e flerta com rádio, né? Então, a gente tenta fazer esses arranjos, eu diria arranjos, né? Que partem de iniciativas individuais, mas que podem ser muito ampliados a partir do apoio institucional e do financiamento. E é isso que a gente vem buscando, né? E aí, de novo, né, um projeto que articula com os estudos radiofônicos, ainda que o foco dele não seja o estudo radiofônico, também tem tido boa acolhida em bolsas de produtividade do CNPq, por exemplo, né? Em projetos da FAPEMIG, por exemplo, né? Não quero generalizar, tá, gente? Mas assim, eu já tive boas experiências e eu acho que as experiências boas elas precisam ser compartilhadas, né? Para que a gente possa ter conhecimento, né? Muitas vezes a gente fica até tímida. Eu sou mais resiliente do que a Débora. Eu não fico revoltada quando eu ganho menos recursos do que eu peço, nem fico com raiva dos pareceristas que me dão bomba. Eu penso que é sempre um aprendizado, assim, e eu sempre fico me debatendo como é que nós, pesquisadoras e pesquisadores, podemos fazer essa transição que nos é exigida sem nos violentar, essa transição da gestão, do olhar estratégico, do planejamento estratégico, para que os nossos projetos criem a demanda que a Débora comentou, para que eles sejam vistos como projetos importantes socialmente e dignos de serem financiados, né? Acho que pensar essa transição, ela é importante para nós, ela nos exige, ela nos demanda, somos professores de comunicação ou de áreas afins, né? Mas ela se faz fundamental, imperativa nesse momento, né?
Vamos, eu não fico revoltada, opa, não, viu, Sônia? Eu gosto muito, inclusive, de receber parecer, mesmo quando vem negativo, quando vem positivo. O que me revoltou ali é eu não saber por que eu perdi aquele cara, não, sabe? Porque não estava explicado por que do corte, porque justamente o que eu tinha pedido era um equipamento que era um equipamento caro, que foi o que foi cortado. E não foi justificado por que do corte, porque sem aquele equipamento eu não tinha como fazer aquela pesquisa. Então, o meu projeto foi aprovado. Então, aquela pesquisa tinha que ser feita com, sei lá, 20% do dinheiro da verba que eu pedi, porque eles cortaram o equipamento, que era tudo que eu não podia que eles cortassem.
Era um insumo básico.
No financiamento, sabe? Porque eu tive que mudar completamente a metodologia da pesquisa naquele momento por conta disso. E, assim, quebrar a cabeça para virar a metodologia e conseguir chegar a pelo menos uma parte das conclusões que eu poderia chegar com o equipamento que eu pedi, sem ele. Mas teve muita perda, o projeto não teve os resultados que ele poderia ter, né? E o que me revoltou, que eu falei que me deixou com raiva, foi ver, pô, não é que eles aplicaram essa régua para todo mundo, porque se você vê que a régua é aplicada para todo mundo, ok, foi uma decisão, a régua foi aplicada para todo mundo. Ou então que eles apliquem a régua e que se explique, né? O que eu...
Justifique.
O que me revoltou ali foi a não explicação, porque justamente eu acho que a gente cresce muito com parecer, né? Eu sou uma pessoa, por exemplo, quando eu faço os pareceres, eu tento ser o mais explicativa possível em tudo, em toda a indicação que eu faço. Por quê? Porque eu me coloco no lugar do pesquisador. Eu quero saber por que um pedido de mudança em algo, eu quero saber por que alguma coisa está considerada errada ou por que uma verba não vai poder ir. Então, foi mais essa questão do que, né? Só para não parecer que eu sou aquela pessoa que tem picuinha com parecerista, porque é o contrário.
Então, muito bom. Temos aqui uma pergunta do André de Toledo. É possível pensar no rádio do futuro com financiamentos e redes que atinjam quem ainda depende do rádio de antena e pilha? Isso ele fala no contexto das tecnologias e da migração. Professora Sônia, é possível ou não?
Sabe que todas as vezes que eu sou convidada para conversar com gestores, e aí às vezes por meio de podcast das associações de rádio, né, aqui de Minas e de outros estados, eu sempre lanço um desafio de perguntar a eles, né, qual caminho vocês imaginam para o rádio? E aí, geralmente, quem ainda não teve condições de fazer investimentos e fazer migrações necessárias para os ambientes digitais, tem muito receio de responder essa pergunta, porque seria quase que decretar o fim da própria atividade, né? E eu penso que, infelizmente, no Brasil, nós vivemos há alguns anos um processo lento, assim, uma lentificação das emissoras do interior de conseguir acompanhar todos esses desafios tecnológicos e dos ambientes digitais. E aí pensar a pesquisa associada, né, a esse cenário é também nos colocar em um lugar que é preciso reconhecer que esse cenário ainda existe e ainda vai existir por algum tempo, mas que ele vai ter que modificar e nós vamos modificar junto com eles. né? Eu só vejo pesquisa hoje com essa proposta coletiva, com a formação de redes e com o financiamento. E André e todos os homens que estão conosco nessa live, que me desculpem o que eu vou falar agora, mas eu penso que o futuro da pesquisa em rádio depende do comando das mulheres e do olhar feminino que as mulheres dão para esse nosso tão querido objeto de estudos. Eu acho que nós estamos enfrentando, assim como já teve a virada linguística, a virada afetiva, né? E várias viradas nos campos diversos de pesquisa, nós estamos nos preparando para uma virada do olhar feminino sobre o rádio, né? O rádio, durante muitos anos, foi feito e constituído por homens, por um universo masculino em que as mulheres eram minoria, em que as vozes femininas pouco apareciam e que a força do mercado de trabalho estava potencialmente na mão da masculinidade. Assim também foi na pesquisa, né? E nós estamos nos movendo a cada momento para mostrar outros olhares, outras possibilidades, né? Nós queremos vocês junto conosco, né? Não é um movimento separatista, de modo algum. Mas é preciso que a gente acolha outras possibilidades de olhares para que a gente também faça essas modificações, que elas não fiquem só no campo do digital e no, nos nossos discursos, né? Que elas estejam no nosso modo de olhar a pesquisa em estudos radiofônicos. E aí já voltei a ser otimista, falei que eu estava pessimista e financista nessa live, mas já voltei a ser otimista pensando que essas discussões de gênero, as discussões das minorias, das vulnerabilidades, das afetações, do nosso engajamento em pesquisa, elas precisam aparecer urgentemente de um modo explícito, autêntico e assumido nas nossas pesquisas. Né? Nós precisamos nos deixar envolver pelo rádio, pelos estudos radiofônicos, como ele já existe na nossa vida, mas muitas vezes ele não aparece nas nossas pesquisas. E eu tenho certeza que essa experiência vai ser inesquecível. E aí, se vocês permitirem essa construção conjunta, mas com comando para nós, acho que isso vai ser arrasador, avassalador para mudanças muito importantes e principalmente, Álvaro, na constituição dessas redes, sabe? Na articulação dessas redes, na formação em redes que não são só de pesquisa, mas são também de apoio, né? Nesse entrelaçar que é possível que a gente consiga tecer com um olhar mais sensível, sem, não estou sendo excludente, queremos todos vocês conosco, mas que a gente possa nos permitir fazer isso.
Sim. E diga-se de passagem, o grupo de rádio e mídia sonora tem um núcleo feminino muito forte, com pesquisadoras que são aí pioneiras nas suas áreas de pesquisa e extremamente organizadas, louvadas aí pelo trabalho, pelo pioneirismo, pela força e pela forma de acolhimento dos demais pesquisadores, indiferente às questões de gênero e sim pelas competências aí, pela aderência às pesquisas. Então, aqui é importante dizer isso, que nós já temos um grupo extremamente diverso e que ficamos muito felizes em ter uma coordenadora extremamente competente que nos guia por esses anos, que nos acompanha já há alguns anos no grupo de pesquisa e a qual sou extremamente fã nesse momento. Professora Débora, só queria voltar aqui num ponto importante aqui, falando sobre a questão da pesquisa, ainda nos últimos minutos que nos restam, a professora falou da questão dos pareceres, e nós temos aí um movimento importante, capitaneado por você, em tentar ajudar a formar novos pareceristas, não só para o núcleo de rádio, mas também para as outras áreas, né, os outros grupos de pesquisa que se envolvem em rádio, até para poder dar uma qualidade melhor aos pareceres e também às análises dessas pesquisas. Gostaria que a professora falasse um pouco sobre isso.
Eu queria só falar duas coisas. Uma que não tem como comentar nada depois de uma fala dessa da Sônia, só assinar embaixo, né? E complementar, Álvaro, o que você falou, que essas mulheres todas, além de muito organizadas, além de muito pioneiras, além de muito. Guerreiras é uma palavra horrível, né,
Fortes,
gente?
fortes.
Muito fortes, muito intensas, elas são academicamente competentes. Elas não são só organizadas, elas não são só bons nomes para a liderança, para a gestão, mas elas são cientistas de primeira linha. Então, nós temos um
Assina
largo
embaixo.
número de pessoas, de mulheres pesquisadoras dos grupos, não só de GPA de mídia sonora, de todos os grupos que nós temos de pesquisa em mídia sonora no Brasil, altamente capacitadas. E, gente, lembremos, nós estamos reconhecendo que elas são altamente capacitadas. Leamos essas mulheres. Citemos essas mulheres. A gente não
Campanha
pode.
muito bem feita pelo Conjor, desculpe a interrupção. Leiam e citem mulheres da
É
ciência.
isso. A gente diz que a gente gosta de reiterar, né, o que é muito importante, eu acho que a gente não pode falar, deixar de fazer isso. A gente gosta de reiterar o lugar da mulher na ciência, a gente gosta de reiterar que nos estudos radiofônicos nós somos predominantemente femininas. Nós estamos formando uma nova geração muito feminina também, né? Nós temos muitas novas pesquisadoras altamente competentes. Então, vamos citar essas mulheres, né? O reconhecimento vem na prática cotidiana, como falou a Sônia. Então, a gente não pode só dizer que elas são boas, a gente tem que ler o que elas fazem. Porque às vezes, e aqui, gente, não é indireta para ninguém, tá? Aqui a gente tem que lembrar que não basta a gente dizer que a gente é pró-igualdade, não basta a gente dizer que a gente reconhece a competência das pessoas, a gente tem que mudar as nossas práticas. Hoje eu olho as referências do meu texto para ver se eu estou citando mais homens do que mulheres. E aí não é porque os homens não sejam competentes, é porque tem mulheres muito boas. E eu, como mulher, cientista mulher, cito mulheres, eu leio mulheres e eu divulgo mulheres, porque eu acho, como a Sônia falou, que o nosso futuro é feminino. Sabe que o financiamento, e vou aqui elogiar a Fundação de Amparo de Minas, que está com edital para pesquisas lideradas por mulheres. Então, pesquisadoras mineiras, mandem projetos. Não pode ter coordenador homem, pode ter participante homem. Por que isso, gente? Porque o homem já liderou a ciência por muito tempo. Ah, não pode, então, liderar nenhum projeto? Pode, mas vamos equilibrar a bagunça, né? Porque é importante a gente fazer isso. E falando que eu já estourei completamente o tempo, a gente tem mais um minuto de live. Falando sobre o que o Álvaro disse, nós estamos num projeto que é um exercício coletivo de todos os grupos aqui, para ampliar o nosso potencial formativo, né? A gente quer formar as novas gerações e a gente quer reciclar quem queira se reciclar na realização de pareceres, porque também a ciência é fluida, os modos de fazer científicos mudam, né? Eles vão se alterando e a gente às vezes também precisa de reciclagem, né, gente? Então, a nossa ideia é coletivamente, entre todos os grupos, trabalhar esse processo de avaliação criteriosa, mas cuidadosa, cuidadosa com a ciência, mas cuidadosa com as pessoas que fazem ciência dentro do campo dos estudos radiofônicos no Brasil. Logo vem novidade por aí.
Muito bom. Nós temos, então, 2 minutos para encerrar essa live. Nós temos aí mais um pacote gigantesco de temas que a gente poderia ficar discutindo por mais algumas horas, mas fico muito feliz em poder ter participado com essas duas professoras extremamente competentes, cientistas muito competentes, a quais eu tenho um grande carinho e muito respeito. Peço então para que a gente possa, para que nós possamos encerrar essa live, começando pela professora Sônia, uma visão de futuro da pesquisa em rádio no Brasil. Professora.
Uau, essa é a pergunta de milhões, né? Eu acho que é pensar o rádio como um objeto sensível, né? Como um objeto que nos possibilite estar em negociação permanente com as demandas sociais, com as necessidades, né, da sociedade de ser mais reflexiva sobre os seus próprios processos e fenômenos, né? E, ao mesmo tempo, de acolher as tensões que estão presentes em todas essas dimensões e que podem, muitas vezes, nos assustar, mas a gente tem que dar conta delas. E, de preferência, com recursos para que a gente possa realizar tudo isso. Eu quero agradecer muitíssimo a participação aqui, estar com Álvaro e com Débora é um prazer, estar com todos vocês que acompanharam a nossa live e dizer que falar sobre rádio é sempre muito bom, porque cada vez que a gente fala, a gente está refletindo sobre um monte de questões que estão para nós, mas muitas vezes a gente não olhou para elas direito. E também, a cada vez que vocês estão conosco, vocês nos estimulam a pensar mais e tentar aprender mais sobre todo esse universo. Obrigada.
Nós que agradecemos e lembramos que essa live ficará disponível no canal da Intercom e poderá ser acompanhada em outro momento por outros pesquisadores ou por quem nos acompanhou e quer rever essa participação. Professora Débora, o futuro do rádio, da pesquisa em rádio no Brasil?
Eu acho que o futuro da pesquisa em rádio no Brasil são as pessoas e são as relações que elas estabelecem, né? A gente vai conseguir, e isso eu não tenho dúvida, a manutenção do caráter coletivo da pesquisa em rádio, não tenho dúvida que vai acontecer. Eu acho que a gente precisa pensar em formalizar, como eu falei, essas colaborações, mas o olhar para o objeto, o olhar para o fenômeno radiofônico vai ser sempre coletivo, ele vai ser sempre compartilhado, ele vai ser sempre desenvolvido a partir do diálogo. Então, a gente volta lá para a base da comunicação radiofônica e ela aparece aqui no futuro da nossa pesquisa. Então, eu acho que o futuro do rádio é isso, o futuro do rádio é manter uma pesquisa coletiva, sólida. Eu não acredito que a gente volte, que a gente abandone metodologias, que a gente se torne... Não, não acredito nisso, eu acredito que o futuro do rádio é solidez, é colaboração, é coletividade, e é cada vez mais alçar novos degraus, sendo muito estereotipada aqui, mas é isso, é alçar novos degraus no processo científico. A gente vai conseguir mais... reconhecimento, porque a gente vai trabalhar em colaboração por isso, porque a gente vai trabalhar juntos por isso. Vou citar Valci aqui, então, nem estava lá, mas já estou citando. É isso, é pegar a mão, é não soltar, e é quando um tiver dúvida, a gente ajuda. Quando um tiver qualquer tipo de dificuldade, a gente dá a mão e a gente caminha junto. Eu acho que esse é o futuro do rádio, porque é assim que a gente chegou até aqui. É assim que a gente construiu o campo dos estudos radiofônicos no Brasil. E é assim que a gente vai continuar cada dia mais fazendo ele avançar. Então, só posso dizer que ele é coletivo, que ele é colaborativo e que ele é cheio de afeto.
Muito bom. Eu quero agradecer a participação das professoras, a professora Débora Cristina Lopes, da UFOC, a professora Sônia Pessoa, da Federal de Minas Gerais, ambas falando aqui conosco sobre a pesquisa em rádio no Brasil, os seus desafios, os seus problemas e também os grandes acertos que nós tivemos ao longo desses anos. Agradeço também a toda a audiência que ficou conosco durante essa live, você que está nos acompanhando. Obrigado pela sua atenção, pela sua audiência.
Estamos encerrando mais um Papo Com. Esse episódio teve a apresentação de Odara Creston, produção e edição de Odara Creston e Bruno Balacó, e coordenação do professor Edgar Patrício. Você pode enviar sua crítica ou sugestão de pauta daquilo que você gostaria de ouvir no Papo Com em 2023 para o e-mail podcastpapocom@gmail.com. E acompanhe as nossas novidades através das nossas redes sociais, @podcastpapocom, no Instagram, no Facebook e no Twitter. Até o próximo episódio.